Os Jogos Olímpicos estão chegando e daqui para frente devem concentrar a atenção do público, principalmente daquele fascinado por esporte. Natação, voleibol, basquetebol, futebol, atletismo, rugby, handebol, um total de 42 modalidades de 33 esportes. Serão mais de 10 mil atletas provenientes de 206 países a convergirem para o Rio de Janeiro, local dos Jogos. Em meio à expectativa que envolve a realização de uma competição dessa natureza, sempre existe a preocupação com o bem-estar dos atletas expostos que estão a lesões de maior ou menor gravidade. Felipe Hart, especialista em medicina do exercício e do esporte da Universidade de São Paulo, conversou comigo e classificou as lesões que acontecem aos atletas em dois grandes grupos.
Existem dois grandes grupos de lesões que a gente classifica como lesões, as macrolesões, são chamadas mais as lesões agudas, que as mais comuns são as fraturas, os problemas ósseos relacionados ao tecido ósseo, e a outro tipo de grande lesão são as lesões de sobrecarga, ou também chamadas de lesões por overuse. Essa última, ela é bastante prevalente, inclusive muitas vezes os atletas continuam conseguindo treinar e competir com algumas queixas mais ou menos crônicas de sobrecarga. Mas as lesões macrotraumáticas, ou as lesões agudas, que são as que acontecem num entorse ou num trauma propriamente dito, elas normalmente têm que ser manejadas de modo mais cauteloso, e com isso provavelmente o sujeito não consiga continuar treinando ou continuar competindo. São essas as mais temidas, na verdade.
Quais seriam esportes que, com o sofrimento de macrolesões, teriam um afastamento do atleta?
As macrolesões, na maioria das fraturas, dependendo da região, quase que em sua maioria incapacitam o atleta na maioria das modalidades. Até existe algumas lesões pequenas, dedos, que às vezes não incapacitam o sujeito de conseguir manter o desempenho, mas a maioria dos esportes, tanto individuais quanto esportes de equipe, os esportes coletivos, que a gente chama, como futebol, basquete, handebol, as macrolesões, em sua maioria, inviabilizam o sujeito de conseguir manter o desempenho e conseguir se manter em treinamento ou em competição.
Agora, e as lesões de sobrecarga, que são os entorses, mau jeito, ou um esforço excessivo, fica muito dolorido em seguida? Como é que se lida com esse tipo de problema?
As lesões de sobrecarga normalmente são lesões que acometem, em sua maioria, tendões, pode até acometer regiões ósseas, que são as fraturas por estresse, ou sobrecargas ósseas. Essas sim, elas podem, dependendo da região, serem manejadas de modo conservador, com um manejo, na verdade, da carga de treinamento, um repouso relativo, que a gente chama, às vezes muda um pouco o jeito que o atleta está treinando, para a gente tentar conseguir com que não precise afastar totalmente o atleta do treino ou da competição.
O problema quando acontecem casos de contusão é saber administrar o medicamento adequado. Isso porque existem substâncias que não podem ser usadas sob risco de doping. Hart revela que uma agência mundial regulamenta o uso do que pode ou não ser usado pelos atletas.
É uma agência mundial, se chama WADA, Agência Mundial Antidoping, e ela, todo começo de ano, ela envia uma lista de uma série de medicações que são proibidas. Elas são classificadas em classes, né? Então tem as classes dos hormônios, esteroidais, tem outros tipos de classes que também os estimulantes normalmente não são permitidos, mas em sua maioria as medicações de rotina, analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para intercorrências clínicas, como enjoo, diarreia, essas doenças que são comuns, que acontecem em competições e em treinamento, elas são permitidas. Normalmente, as classes que não são permitidas são aquelas que podem melhorar o desempenho ou mesmo prejudicar a saúde do atleta a médio prazo e a longo prazo.
Como é que fica numa situação dessa? Você tem a medicação que pode ajudar, mas ela causa outro transtorno. Se ele não tomar, ele não melhora.
Normalmente, se é proibida, a gente, em casos de saúde, em casos de urgência, que realmente necessite, a gente necessariamente precisa fazer um documento oficial dessas agências de doping para que seja avaliado por uma comissão médica e seja verificado se há a liberação dela no caso desse nosso atleta. caso haja liberação, a gente é permitido usar uma medicação que não seja permitido, mas não antes de utilizar esse documento oficial enviado para essa agência. Né? Se é negado essa permissão, infelizmente a gente não pode usar, e o atleta vai ter que ser manejado de algum outro jeito, vai ter que se achar uma outra saída que não essas, de utilizar essas medicações que são proibidas.
Agora a gente está chegando num período das Olimpíadas, que a gente vai ver muitos atletas ali acabam se machucando, principalmente os ginastas, né? A gente vê sofrerem tombos, que a gente até assusta. Como é que ele se recupera para, muitas vezes, em seguida, no mesmo dia, estar competindo? O que, que pode se fazer nesses momentos, num prazo muito curto de tempo de recuperação?
Normalmente, faço parte do Comitê Olímpico brasileiro também, e nós temos responsabilidade com o atleta que está em competição. Então, os ginastas, tem uma colega, inclusive, que é uma colega do HC, que trabalha com o pessoal da ginástica. Normalmente, quando acontece alguma uma queda, por exemplo, um trauma craniano, essa própria médica que está ao lado desses atletas entra, faz o primeiro atendimento, verifica a gravidade dessa lesão. Existe um staff, né, uma equipe local em cada local de competição que também dá o suporte de atendimento, de mobilização, de transferência, se houver necessidade para a policlínica da Vila Olímpica ou mesmo para um hospital, se necessário. Caso haja essa necessidade, essa médica do Brasil acompanha todo esse atendimento e já conversa com a equipe técnica, de técnicos e preparadores, para ver da real possibilidade desse atleta continuar em competição. Né? Quando existe graves lesões em determinados períodos competitivos, na ginástica, que eu sei, existe até uma possibilidade de acionar um reserva, caso esteja em uma fase com essa possibilidade. Mas a maioria das vezes, quando o sujeito já está em competição, acontece uma lesão grave, provavelmente a gente perde essa vaga, infelizmente, privilegiando a saúde do atleta.
Como especialista em medicina esportiva, Hart foi escalado para acompanhar atletas de basquete masculino, rugby e polo aquático.
Por incrível que pareça, minha experiência começou ano passado, que eu dei o suporte para o polo aquático, e a gente teve algumas lesões contusas e cortantes, que a gente chama, né? Cotovelada no rosto, abrir supercílio, e acontece bastante lesões na mão, que embaixo da água os atletas eles vão se tentando ganhar espaço e frequentemente os dedos eles têm bastante lesões, até mesmo fraturas a gente consegue perceber.
Dá a impressão de que é um esporte mais tranquilo, justamente por ser na piscina, né?
Mas não é tão tranquilo, não. Eu até imaginei isso. Os três esportes que eu estou são bastante traumáticos, né? O rugby acho que é o mais de todos, mas eu acredito que o basquete seja menos do que o polo aquático. A incidência das lesões que a gente teve ao longo desses 2 anos que a gente vem acompanhando, o polo aquático é um pouco mais traumático. A gente vê uma prevalência, uma incidência de lesão bem maior em polo aquático do que em basquete.
E o rugby, muitas quebras, muitas fraturas?
Sim, a experiência que a gente teve no Pan-Americano, a gente teve com três lesões graves, dessas macro-traumáticas, que até a gente conversou no começo. Uma lesão grave de tornozelo, uma fratura de antebraço e uma ruptura completa de músculo posterior da coxa. Foram essas três lesões. Um período de 2 dias, sábado e domingo. A competição é extremamente curta no rugby, e mesmo assim a gente teve bastante lesão.
Doutor Felipe, existe, a gente sabe, tem aqueles atletas que são teimosos, falam, eu estou bem, eu vou competir. Como lidar com esse tipo de atleta?
Para isso a gente precisa ter uma equipe muito bem ajustada, né? Eu digo a equipe técnica em si, que a gente tem um suporte de psicólogos, tem um suporte da parte técnica também, então a gente precisa conhecer o perfil de cada atleta para saber se realmente esse atleta está minimizando uma queixa, que na verdade está bastante intensa, ou até o contrário, né? Existem algumas queixas que são extremamente constantes que a gente percebe que está sendo falado demais e às vezes a gente percebe que não é uma queixa tão, tão importante. Então a gente precisa ter esse suporte multidisciplinar de todas essas áreas para que a gente tenha um conhecimento melhor desse atleta, né? Se ele está realmente tentando ir para o sacrifício, mas até que custa ele está fazendo esse sacrifício e está prejudicando a saúde dele, né? Esse é o papel da gente gerenciando essas situações, esses momentos, principalmente esse momento de Olimpíada, competições mundiais e grandes eventos.
Eu conversei com o especialista em medicina esportiva, Felipe Hart, da Universidade de São Paulo. Ele falou sobre o lado geralmente menosprezado quando se fala em Olimpíadas, mas sempre presente na vida dos atletas: as lesões, que podem ser incapacitantes a ponto de retirá-los das disputas. Simone Lemos, para a Rádio USP.